buscando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. O senhor secretário fará a leitura do ofício do excelentíssimo senhor prefeito que relaciona os projetos a serem deliberados.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo, solicito em conformidade com o que dispõe a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara de Vereadores, que Vossa Excelência inclua na pauta da sessão extraordinária agendada para o dia 12 de janeiro de 2017, às 9 horas, em razão de providências urgentes que precisam ser tomadas pelo Executivo, as quais necessitam de aprovação do Poder Legislativo, as seguintes matérias. Revoga os parágrafos únicos dos artigos 1º da Lei Municipal número 6.349, 6.350, 6.351 e 6.352, todas de 13 de janeiro de 2016, que concederam índice de reajuste anual a servidores ativos e inativos da administração direta e indireta do município de Juí e da outras providências. Matéria com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração direta do Poder Executivo do município de Juí. Revoga leis que menciona e dá outras providências. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI. Revoga leis que menciona e dá outras providências. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juí Geração, DEMEI Geração. Revoga lei que menciona e dá outras providências. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juí, DEMASE. Revoga a lei que menciona e dá outras providências. Recepciona o valor do piso nacional do magistério público reajustado a partir de 1º de janeiro de 2017 pelo Ministério da Educação aos vencimentos dos servidores investidos em cargo efetivos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, titulares de cargos efetivos de professor, empregos públicos de professor, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aos contratados temporariamente em funções de professor, aos inativos e pensionistas e da outras providências. Fico no aguardo de manifestação dessa casa, quanto à anuência à hora solicitada. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito.
Passando à ordem do dia, colocamos em discussão os referidos projetos de lei. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 782 de 2016. Natureza projeto de lei. Autor Poder Executivo Municipal. Revoga os parágrafos únicos dos artigos 1º das leis municipais número 6.349, 6.350, 6.351 e 6.352, todas de 13 de janeiro de 2016, que concede índice de reajuste anual a servidores ativos e inativos da administração direta e indireta do município de Juí e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Darcy Preto da Silva, vereador-relator, Edmilson Franco Mastella, vereador, e Jorge Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador relator, Cláudio Miro Gabi Pezeta, vereador, Marco César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelo vereador Andrei Cossitins Manske, vereador presidente, voto contrário. Alexandra de Freitas Lentes, vereadora vice-presidente. Vereador César Busnello, voto contrário. João Pedro Monteiro, vereador relator, e Rubem Carlos Jardim, vereador.
Está em discussão o referido projeto de lei. Sim, vereador Darcy Preto, está com a palavra.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Eu peço vênia, senhor presidente, para que nessa minha fala eu possa fazer referência aos demais projetos que nós vamos votar daqui a instantes. Não especificamente sobre isso, até porque não pretendo retornar à tribuna. Está aqui, meu caro presidente, senhores vereadores, os projetos que vão ser deliberados por esta casa. Obviamente, não sei o comportamento do plenário, mas estamos hoje, ao meu juízo, produzindo boas leis. Leis de cunho social, que se diga para bem da verdade. É bem verdade também que para os cofres públicos terá a sua repercussão, mas é de cunho social as leis que hoje aqui vamos produzir, porque estende benefícios, consagra direito, ao meu juízo também líquido e certo, daqueles que vão ser contemplados, e como já disse nessa tribuna, corrige equívocos que aqui cometemos no passado. Uns consciente, outros até inconscientemente. Como é o caso desse projeto que nós estamos agora a discutir, né, que estende um benefício aos pensionistas e aposentados que não tiveram, através da lei aprovada no ano passado, o direito de receber os índices inflacionários nos seus proventos. E a Constituição brasileira, eu repito, já disse dessa tribuna, é clara, lá no seu artigo 37, inciso 10º, de que é um direito líquido e certo de todos os servidores públicos, independentemente da categoria que ele pertença, têm o direito de receber esta reposição. Na mesma data e a revisão geral anual. Isso é o que estabelece a nossa Carta Magna. Os outros projetos, senhor presidente, traz também benefícios de ordem social. Como é o caso dos magistérios, eu vejo bastante professores e professoras aqui. E é por isso até que eu fiz questão de vir à tribuna. Não quero saber, vossas senhorias, o esforço que o PDT, que o governo trabalhista tem feito ao longo do tempo para cumprir esta obrigação tão importante com a classe do magistério municipal. É um dos únicos municípios do Rio Grande do Sul e também do Brasil, meus caros professores e professoras, que tem cumprido o que determina a Constituição no que tange o pagamento do piso nacional dos professores. E Juiz é um dos únicos municípios que tem pago o piso nacional. Inclusive, estados da federação não pagam o piso nacional para os professores. E Juiz, graças a Deus, e graças ao esforço feito pela administração e o compromisso que nós temos com a educação no nosso município e também no estado do Brasil, o PDT tem se esforçado, quando no governo, para cumprir esse dispositivo e alcançar aquilo que é de direito aos nossos professores. Eu confesso que esse piso nacional, se nós levarmos a sério a atribuição, a importância, o valor que tem o mestre, é muito pouco ainda. Se nós queremos ter efetivamente a educação como aquele pilar de transformação da sociedade. Eu sou professor. A minha formação acadêmica também é de professor. Não exerço, é verdade. Estou na área do direito. Mas tenho consciência da importância do mestre na formação do cidadão. Se nós queremos uma sociedade livre, se nós queremos uma sociedade que tenha condições de avançar e de ser independente, passa pelo processo educacional, passa pelo saber. Quem tem o saber tem o poder. É por isso que eu sempre faço referência ao nosso grande líder trabalhista Leonel de Moura Brizola, que Deus o tenha na glória. Ele tinha convicção absoluta da importância da educação, do saber na vida do cidadão. E quando foi governo, tanto aqui no Rio Grande do Sul como no Rio de Janeiro, teve sempre como pilar da sua luta e do seu trabalho, das suas ações de governo, a educação. Aqui no Rio Grande do Sul construiu, lá nos meados de 60 e poucos, ele construiu 6 mil escolas. Eu, particularmente, estudei numa Brizoleta e depois fui professor numa Brizoleta. Lá nos fundão de Tenente Portela, lá o Brizola fez uma escola estadual, com o professor, enfim, com as condições mínimas, mas lá funcionava uma escola. Porque ele queria que aquela gente lá do fundo, lá do meio rural, lá do meio do mato, na verdade, tivesse o mínimo de instrução para poder guiar a sua vida. Quando foi governador do Rio de Janeiro, lá estabeleceu e criou o CIEPS, que a criança vai para a escola de manhã e vem à tardinha, inclusive de banho tomado. Escola que tem não só a educação, mas tem assistência médica, odontológica, hospitalar, psicológica, social e assim por diante. Isto que é governo. Isso aqui, meu caro presidente, nobres e honrados vereadores, eu vou lutar, meu secretário de planejamento, para que nós tenhamos aqui no município de Juiz mais escola do tempo integral. Porque nós temos que cuidar das nossas crianças. E cuidar bem das nossas crianças. Saber educar, mas dar a ela também as condições da formação integral da sua personalidade, para que ele seja um cidadão do futuro capaz de transformar o meio onde vive. Por isso, eu fico honrado e feliz de estar aqui hoje na tribuna do Poder Legislativo do município de Juiz, votando a lei que dá aos professores, pelo menos, aquilo que está estabelecido na Carta Magna, que é o piso nacional, que é o mínimo que um governo de bom senso tem que fazer, pagar aquilo que pelo menos foi estabelecido a nível nacional, em que pese ao meu juízo não ser o salário ideal para um mestre, para um professor, né, que tem realmente a preocupação de transmitir o saber e transformar a sociedade através da educação. Porque é a única forma que nós temos de fazer a transformação de uma sociedade. Mas isso o nosso governo está assegurando aos nossos educadores. Por isso eu me sinto honrado em dizer, mais uma vez aqui, que hoje nós vamos produzir boas leis. porque é de cunho social. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei. Como não há interessados em se manifestar, está em... Com a palavra, o vereador... Questão da ordem, vereador Busnello. Sanada a dúvida, vereador. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto com 4 votos contrários e 9 votos favoráveis. Projeto de lei 035-2017, o senhor secretário fará a leitura.
Esse aqui foi o primeiro, né?
Processo número 035-2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração direta do Poder Executivo do município de Juí. Revoga leis que menciona e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador Marco César Barrichello, vereador presidente, Jefferson Maturana Della Rosa, vereador vice-presidente, Darcy Preto da Silva, vereador, Ednilson Franco Mastella, vereador relator, e Jorge Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, Cláudio Miro Gabi Pezeta, vereador relator, e Marco César Barrichello, vereador. Retificando, Júnior Carlos Piaia não está presente, não assinou o referido parecer. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Kucinismansky, vereador presidente, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora, vice-presidente e relatora, César Busnello, vereador, João Pedro Monteiro, vereador, e Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 035. Com a palavra, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhores vereadores, senhora vereadora, presidente dessa casa, vereador Mutli, me permita me chamá-lo assim, de modo especial quero saudar a comunidade que aqui se encontra e principalmente os professores, os integrantes do magistério aqui do nosso município. Objeto de discussão que vem à pauta nesse momento é um dos projetos, se não o mais importante, um dos dos projetos extremamente importante dessa legislatura, porque ele trata, ele aborda, caros vereadores, de todo o quadro de trabalhadores, de cargos de confiança do nosso município por 4 anos que estão por vir aí a partir desse mês de janeiro. Eu quero fazer uma retomada de alguns pontos importantes, até para levantar alguns questionamentos para os colegas vereadores a respeito desse projeto, que para mim apresenta alguns equívocos, algumas falhas, e por isso, ao final, eu vou dizer as razões do porquê que eu vou votar contrário a este projeto. Inicialmente, eu quero dizer aqui que cargos em comissão, eles devem cumprir com 3 requisitos. Um deles, assessoramento, chefia e direção. Não se está dizendo aqui que cargos de confiança não são importantes para o gestor público. São extremamente importantes, sim, para o gestor público. Esta figura, esta modalidade chamada cargo ou chamado cargo em comissão. Portanto, eu não estou aqui dizendo que é desnecessário o cargo em comissão. Não, estou colocando, no decorrer da minha fala, o porquê que eu vou votar contrário a esse projeto e as razões do porquê. Foi aventado durante a campanha eleitoral, por esse governo que foi vitorioso, e batido de forma bastante drástica, que haveria uma diminuição significativa dos cargos em comissão. Isso foi trazido, foi um dos motes de campanha, de debate, entre as duas chapas de governo, que uma dos cortes que ia se dar seriam nos cargos em comissão. Pasmem os senhores que nós temos hoje apresentado nesses projetos, vindo para esta casa, 131 cargos em comissão. 115 na administração direta, mais 16 na administração direta, o DEMAS e DEMEI, etc. Então nós temos 131 cargos em comissão. Portanto, diminuiu em números de cargos de comissão em relação ao governo anterior, em torno de 15 a 20 cargos de confiança. Isso não é um corte, não é cortar na própria carne, como dizia a chapa vencedora no pleito eleitoral, que faria esse corte. Em época de contenção de gastos, que isso está aflorado em todo o país, no Brasil inteiro, não é razoável que o município do porte de Juí ele tenha 131 cargos de confiança. O que vai dar, e eu não posso, e isso é um dos motivos que eu vou votar contrário, é que vai dar em torno de 6 a 7 milhões o impacto financeiro. Não posso dizer aqui de forma correta quanto que vai ser, porque sequer o executivo trouxe no projeto o impacto financeiro da contratação desses cargos de confiança. Então nós ficamos aqui deficitários, ou melhor, prejudicados na análise desse projeto, porque tem que vir um impacto financeiro. Até porque quem paga os cargos de confiança, não precisa aqui dizer, todo mundo sabe, é a comunidade, é a população. Como é que vem um projeto do executivo sem um impacto financeiro? Então, nos prejudica no voto. E mais, eu quero falar aqui de algumas questões escolaridade. Vários, as razões de motivos do projeto não explica, e nem nos anexos, a escolaridade. Então significa que você pode contratar um cargo de confiança sem exigir o mínimo de escolaridade. E nós falando aqui para professores, essa é uma das questões que esse projeto que vem do executivo, lamentável, está capenga. Não tem a escolaridade para os cargos de confiança. salvo um ou dois que é de assessor jurídico, obviamente, ou de procurador, que vai ter que ter curso superior. Os outros não esclarecem, não diz, não exigem escolaridade. E mais, só para dizer aos senhores, meus caros, colegas, para esclarecer, para nós debater, fazer o diálogo, porque isso não foi, não tivemos tempo de fazer esse embate, esse debate nas comissões, esse projeto veio ontem, segunda-feira, para nós votar hoje. O substitutivo foi apresentado segunda, para quinta-feira os vereadores votar ele. Então eu não me sinto tranquilo para votar favorável um projeto dessa envergadura que vai a direcionar a gestão pública por 4 anos, com em torno de 131 cargos de confiança, que não tem escolaridade, o grau de instrução não menciona, e mais, eu vou dizer para vocês o que salta aos olhos aqui, ó, que eu acho que tem alguns vícios aqui, colegas vereadores. Vou falar de alguns que eu vi com uma breve leitura. Por exemplo, chefe de equipe, o chamado cargo de confiança denominado chefe de equipe. São 69 chefes de equipes que serão contratados, se nós aprovar esse projeto. Então, chefe de equipe é o anexo 8. O anexo 8 diz assim: descrição, atribuições do chefe de equipe. Chefiar a equipe sob sua responsabilidade, acompanhando a política administrativa e governamental, conforme as diretrizes de governo, instruir seus subordinados, organizar os serviços, dar conhecimento ao superior hierárquico de todos os fatos ocorridos, promover reuniões periódicas e mais 2-3 linhas falando quais são as atribuições do chefe de equipe. Só que o que acontece? Desses 69 chefes de equipes que serão contratados, nas várias unidades da administração, Noronha, nas várias unidades da administração, o padrão de vencimento é distinto para eles. As atribuições são as mesmas, só um anexo definindo as atribuições do chefe, dos 69 chefes de equipes. Só que os vencimentos, o subsídio, Barrichello, eles são distintos. Um é CC8, um é 9, um é 10, um é 11, um é 7, um é 6... Então muda, alterna os vencimentos dos subsídios. Que isso, a meu juízo, isso é uma posição que eu tenho pesquisado durante de segunda até agora, pode gerar, logo ali na frente, meu caro Aero Endro, vai, uma ação na justiça por equiparação salarial. Porque se as atribuições do chefe de equipe estampado no anexo 8 são as mesmas, por que que o chefe de equipe da saúde e o chefe de equipe do planejamento e o chefe de equipe de obras e o chefe de equipe lá não sei da onde, da farmácia, vai ganhar menos do que o chefe de equipe de outra unidade? Esta é uma das inconsistências que eu verifiquei e que pode acontecer logo ali à frente os cargos de confiança entrar com pedido para corrigir essa disparidade de vencimentos. E mais, tem outro fator que eu quero levantar aqui. No momento de contenção de gastos, Noronha, é necessário secretário adjunto? Será que é necessário 12 secretários adjuntos com o salário de R$5.200 por mês? O secretário adjunto, sabendo que nós temos servidores efetivos no quadro do município, meu caro integrante do sindicato, onde o município poderia, ao invés de contratar um secretário adjunto pela modalidade CC, faz um FG para um servidor qualificado para ser o secretário adjunto. Faz um FG. Esse FG, o servidor efetivo, por exemplo, o João, que está lá, dá um plus para ele de FG, que ele vai se sentir valorizado. Agora, contratar um secretário adjunto CC, 12, ao valor de 5.200, não é cortar na própria carne. Me desculpem, acho que não é. Acho que aí não é. Acho que tem linhas, decisões políticas que podem reduzir a folha de pagamento e assim sobrar mais dinheiro para investimento na educação, na saúde, em políticas públicas importantes para o nosso município. Então são algumas inconsistências que eu verifico. E mais, aqui tem uma restrição, meus caros colegas, que também pode ser incondicional, a questão da idade. 21 anos. A questão da idade, Noronha, pode ser um dos motivos de vício de origem ali na frente. Porque você não pode restringir. A idade mínima é 18. Aqui você vê vários anexos com idade de 21. E mais. E mais, meus caros. Eu quero, a não perder minha linha de pensamento. Nós temos aqui, eu vou ler o artigo 6º. O artigo 6º diz assim, ó. O exercício do cargo em comissão e de função de confiança do Poder Executivo exigirá de seu ocupante o cumprimento de jornada de trabalho de no mínimo 37 horas e 30 minutos, podendo ser convocado a qualquer momento. Então, o mínimo que um cargo em confiança vai trabalhar, a jornada, é 37,30 minutos. E aqui tem o cargo de assessor jurídico, a função, que para mim não é assessoramento, é cargo técnico, e eu vou dizer por que depois, previsão de 20 horas semanais. Então, o artigo 6º diz que o limite mínimo, tá, que o trabalho é 37 horas e 30 minutos, e ao passo que lá adiante, sete assessor jurídico, 20 horas, tá, sendo votado lá no anexo. Então, assim, ó, algumas inconsistências desse projeto, por quê? Porque ele vem a toque de caixa, ele vem aqui no Legislativo, não ficou 3 dias aqui, porque depois veio um substitutivo já do outro anterior. São problemas evidenciados nesse projeto que não me dão a tranquilidade de votar com certeza, com justeza, para um projeto tão importante. O cargo de assessor jurídico, e eu falo isso porque eu sou da área do direito, assessor jurídico aqui, e eu tenho inúmeros julgados no país, e isso eu vou discutir, quem sabe até no Poder Judiciário mais à frente, o cargo de assessor jurídico, da forma como está caracterizado aqui, para mim não se encontra em assessoramento, nem em chefia, nem em direção. Ele é cargo técnico, Rudinei. É cargo técnico de advogado, pelas atribuições que está colocada aqui no anexo. E isso pode gerar... Por que não abre concurso se precisa tanto assessor jurídico assim? A Procuradoria do Município tem uma estrutura de 6 procuradores. Eu liguei ontem para lá. Qual é a estrutura da Procuradoria do Município? 6. E vão contratar mais 7 procuradores, assessor jurídico 20 horas, 7 e 2 40 horas. Pô! Convenhamos. Por que não abre um concurso se precisa tanto de assessor jurídico? Eu vou discutir essa questão que assessor jurídico não se enquadra nas 3 palavras assessoria pelas atribuições que estão aventadas aqui. E existem um número de julgados no país que dão favorável a isso de outras administrações. Então são algumas incongruências, né? Os colegas podem até trazer outras mais aqui, que não me permitem, que não me autorizem que eu vote favorável a esses projetos de cargos de confiança. Não estou dizendo aqui, meus caros professores, e sou um defensor da valorização dos professores, do magistério, que não vou votar, é óbvio, nem precisa ir em votação, mas tem que ir sim, que eu sempre valorizo a educação. Aliás, a educação nesse país entra partidos e de todas as bandeiras praticamente. O discurso é o mesmo, mas na prática os professores são sempre penalizados, são sangrados, agonizados. Que hoje da aula é, o professor tem que aí, além de educar, criar família em sala de aula, muitas vezes. Infelizmente é isso. Infelizmente. Porque as famílias estão desestruturadas e sobra lá. E eu sei porque eu estou há 23 anos no magistério, em magistério superior, e eu sei que nós temos hoje adolescência com 30 anos. Tem adolescentes com 30 anos lá fazendo o curso de direito. Lamentavelmente, esse é o quadro que se apresenta aí. E, portanto, a tarefa do magistério é uma tarefa digna, árdua e desvalorizada, como sempre. Como sempre, lamentavelmente. Então, são essas observações que eu teria nesse projeto de cargos de confiança. E quero dizer aqui, meu caro Andrei e demais vereadores, que se não for feitas as correções nesse projeto, eu logo aí à frente vou manejar uma ação popular, ou quem sabe o partido vai manejar uma ação civil pública, porque eu não posso homologar, concordar com alguns vícios, né, que possui esse projeto. E esse discurso de que ia fazer o corte dos cargos de confiança na campanha eleitoral é um grande engodo, porque a resposta está aqui. Há 131 cargos de confiança e o impacto... Por que não vem o impacto financeiro? Cadê o governo da transparência, da clareza? Tem que ver o impacto financeiro, a comunidade tem que saber quanto que está gastando em cargos de confiança aqui no município de Juiz. É o mínimo que o cidadão contribuinte tem que saber. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Portanto, eu vou já externar o voto aqui da bancada do PSB. É contrário a esse projeto que veio do Executivo. Era isso, muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei 035. Com a palavra, o vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Bom dia, nosso presidente Mutri, aqui da nossa casa, senhora vereadora Alexandra, demais colegas vereadores, e quanto importante a presença do público de ver o plenário numa sessão extraordinária, nesse horário, 10 horas da manhã, praticamente quase lotado, para acompanhar também aqui os trabalhos dessa casa. E que é importante justamente no sentido de que esse é um papel importante da comunidade, de fiscalizar a atuação dos parlamentares e quem foi eleito para representar a população. Então, acho que é importante que aconteça mais e mais vezes, né? E que a gente possa dialogar, sim, através dessa representatividade aqui que a população nos delegou nessa casa. Eu quero aqui só fazer uma referência, tem diversas professoras e professores aqui, conhecidos, amigos, enfim, e que a gente tem relações, e que esse projeto que vem em relação à equiparação do piso nacional, sem dúvida alguma, ele é muito importante. Precisamos, inclusive, avançar ainda mais, por óbvio. Mas ele só se equipara ao piso nacional porque essa lei, inclusive, ela foi instituída. E ela foi instituída, inclusive, por uma lei federal no governo do presidente Lula. Então, significa, de fato, a valorização e que temos que começá-la. Ela foi começada e temos que avançar. E uma das formas, por óbvio, é de valorização salarial, e que aqui o município de Juiz, sim, tem cumprido, conforme o vereador Darcy Preta aqui registrou, pagando o piso, e sabemos as dificuldades que tem encontrado Brasil afora, mas e que é importante ter essa lei para que realmente ele possa ser cumprido, e aqui no município de Juiz está cumprindo. Em relação à questão desse projeto da administração direta no que se refere aos cargos comissionados, de fato, vereador Busnello, nós tivemos muito pouco tempo para fazer essa análise. Então, o projeto substitutivo entrou na casa segunda-feira, baixou as comissões, hoje é quinta-feira, já está na pauta para votação. Então, ele exige de nós, e aqui não é fazer nenhuma... Eu acho que o prefeito foi eleito, tem todo o direito de compor a sua equipe para trabalhar, e não é nós aqui que vamos criar os entraves. Agora, também não podemos defender algumas questões que nós temos dúvidas e outras que consideramos, inclusive, que não estão de acordo, né? A primeira delas é isso, reforçado, que nós não temos, não veio junto e não tivemos nem tempo de solicitar agora a questão do impacto financeiro. Então, como é que nós vamos fazer uma análise? Vamos dizer que está na LDO? Não, isso é muito simplório, né? Eu acho que o projeto é uma lei específica. O impacto financeiro tem que vir acompanhando. porque não é só a questão salarial, mas a questão dos encargos, o que incide, de fato, qual vai ser a repercussão, o que significa essa questão para os cofres públicos. Então, esse é um primeiro elemento. Essa questão da idade também, a gente procurou, dentro desse pouco tempo, buscar algumas informações, e realmente, pelas informações que nós temos, ela não condiz de que possa estar estabelecido nessa lei, fixando essa questão da idade. Porque veja bem, que nem para a questão de secretários, tem alguns casos que é 25, outros ali que é questão de 30 anos, bueno, você está restringindo inclusive o direito, né, de algumas pessoas que teriam, quem pode afirmar que uma pessoa com 23 ou 24 anos, ou 22 ou 21, não possa ser secretário? A lei, ela restringe, ela proíbe. Não sou aqui da área do direito, mas arrisco dizer, vereador Buzinar, que pode ser inclusive até inconstitucional. Também, eu acho que seria de bom tom que no projeto os cargos viessem analogicamente declarado individualmente de cada um. Nós temos ali uma descrição, por exemplo, de secretário, é um pacote, todos. Cargos de chefia é um pacote, todos com a única descrição. Então, acho que é importante, o projeto, ele nos dá uma condição de ter uma análise melhor para que a gente possa, de fato, ter um voto mais claro, mais definido, ter condições de definir bem qual a nossa posição. E já no projeto anterior, antes do original que veio, antes desse substitutivo, até comentava numa reunião das comissões ali, nós pegarmos cargo de chefia. Vou pegar aqui o exemplo da Secretaria da Saúde. Tem 5 cargos de chefia de recepção e tem 5 cargos de chefia de atendimento. Vendo, nós temos espaços diferenciados, diferentes, na Secretaria de Saúde, tu tem o primeiro, o segundo, terceiro piso. Mas nós não temos um secretário somente que atende toda a rede da saúde? Bom, se você vai ter um cargo de chefia de atendimento ou de recepção, é o que vai cuidar da estrutura toda da secretaria. Agora, em cada espaço de recepção, nós vamos ter um cargo de chefia. Então, acho que, de fato, pode surgir, inclusive, apontamento do Tribunal de Contas em relação a essas questões. Então, vejam bem, o curto espaço de tempo não nos proporciona fazer um bom debate, fazer uma análise melhor, porque o Executivo, a partir do momento que ganhou a eleição, o prefeito Valdirec, ele pôde também estabelecer o processo de transição e começar a analisar. E elaborou essa proposta. Muito que bem, agora nós aqui, os vereadores, precisamos de mais tempo para analisá-la também. Não é em 2 dias que nós vamos conseguir ter uma conclusão, veja, tem várias dúvidas. Nós poderíamos, inclusive, para uma reunião das comissões, convidar a representação do Executivo para discutir essas questões. Agora, nós não tivemos esse tempo. Então, muitas dúvidas que nós estamos levantando aqui, talvez a gente até esteja incorrendo em erro, esteja equivocado. Agora, nós não temos clareza, não temos esclarecimento, e algumas coisas a gente acaba buscando, inclusive, informações, para que a gente possa aqui também formar a nossa opinião. E também tem uma outra questão, que aqui só está esse projeto no que se refere aos cargos comissionados da administração direta. Agora, também pode acontecer que muitos desses cargos aqui possa ter, de repente, algum conflito em relação, depois, à questão do projeto de funções gratificadas, ou com o que já existe hoje atualmente, que está em vigor. Então, nós não conseguimos fazer essa análise para que a gente possa definir bem o voto. Então, quero aqui externar, como já foi do projeto anterior, a minha posição de voto contrário, e não é contra o direito dos trabalhadores nem nada, mas é justamente pela falta de tempo, em relação à questão que é divulgado, e foi divulgado que era somente em relação aos inativos, mas não era só os inativos. Pegava todos os CCs também, e FGs. Então, pessoal, a falta de tempo é que nos levou na última sessão pedir vistas daquele projeto, mas já entrou na pauta hoje. Bom, se nós não temos clareza, temos dúvida, não conseguimos esclarecer, eu não vou aqui votar por algo que depois eu tenho que estar respondendo lá na frente que pode estar errado. Né? Acho que a gente tem que ter clareza daquilo que nós estamos fazendo. Porque, em última instância, é o prefeito, se tiver que responder legalmente ou até de fazer devoluções, se for o caso, que responde, claro que é. Agora, isso não exima nós, os vereadores, da nossa responsabilidade. Então, a nossa representatividade aqui, como afirmei no início, ela é de representar a comunidade, é de representar o cidadão. Então, nós aqui não podemos estar votando também projetos a toque de caixa. E esse projeto aqui da questão dos cargos de comissão não é algo que tenha que ser dessa forma atropelado. Porque existe hoje uma legislação em vigor e que, se fosse o caso, o prefeito poderia nomear nesses cargos e depois, com essa mudança da estrutura administrativa, que recompor. Então, não haveria essa necessidade desse atropelo conforme está sendo colocado. Então, a minha posição, dessa forma como está colocado, o meu voto realmente também é contrário, porque não nos dá condições de ter uma posição favorável.
Continua em discussão o projeto de lei 035, com a palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB.
Senhor presidente, colega vereadora Alexandra, demais vereadores, comunidade aqui presente. Eu venho até essa tribuna para colocar também minha posição, que a gente, enquanto bancada do PSB, discutiu rapidamente, e como o colega vereador César Busnello colocou aqui, numa rápida passada, por ele ser um especialista na área jurídica, a gente pode já prever vários problemas aí que podem vir a repercutir lá na frente. Eu venho até essa tribuna para dizer que eu não sou contra aos cargos em comissão. Pelo contrário, os cargos em comissão são essenciais para uma boa gestão do executivo. Cargos com capacidade, com competência técnica, devem ser nomeados. Mas nós, como falou o colega Beto, era necessário, ainda mais para nós que somos novos na casa, que o executivo viesse até nós esclarecer, colocar, podemos estar cometendo até algumas injustiças aqui, como falou o colega, porque a gente recebeu isso muito rápido, teve o mínimo de tempo necessário para uma análise. Então, eu venho aqui dizer, antecipar meu voto também, que vou votar contra por essa forma que veio e também pelo número. Como já foi falado aqui, se falou muito durante o período de campanha do corte na própria carne, da redução do número de cargos CCs. E me parece que reduziu o mínimo e não temos ainda clareza quanto ao impacto financeiro, se o quanto isso reduz. Então, por isso, eu antecipo o meu voto contrário aqui. Obrigado, José.
Está em discussão ainda o projeto de lei 035, com a palavra o vereador Rubens Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, a minha saudação.
Eu sou a favor e vejo que a oposição tem que ter oposição. Eu também, se for preciso votar alguma coisa contrária, também vou votar, apesar de nós estarmos no governo. Mas eu queria aqui deixar uns números aqui que o vereador Busnello deixou no ar. Em 1996, vereador, o executivo tinha 132 CCs. Passado todos esses anos, 20 anos, com a criação de Demas e outros, o Demas já existia, que foi acho, em 95. Então, hoje, então, o senhor somou 131. Mas na administração direta, no exercício anterior, nós tínhamos próximo dos 160 vereadores, CCs. E aí foi criado, eram 157 cargos, aí foi criado mais alguns, chegando a 160. Aí somando mais o DMEI, que tinha mais uns cargos, que eu não tenho no momento aqui o número, nós chegamos em torno de 175.
hoje o senhor contou toda a máquina municipal, com autarquias, 131. Então não teve um aumento muito grande, inclusive, se nós compararmos a 20 anos atrás, não tem o número que tinha 20 anos atrás. Né? Quanto ao projeto, que não tempo, baixou as comissões na segunda noite, nós tínhamos terça o dia inteiro, quarta o dia inteiro, para analisar. Né? E não foi, então vem essa questão que não teve tempo. Esse projeto do anterior aí, dos revogando os artigos 1º das leis dos inativos, e aí esse projeto aí, e chegou aqui no dia 28 de novembro. E nós, recém 2017, estamos votando. Então tinha tempo para tudo isso aí. Mas é um argumento da oposição, né? E a gente tem que aceitar pacificamente, porque é democrático. Era isso aí, senhor presidente.
Em discussão ainda o projeto de lei 035, com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia. Todas as colocações feitas, acho que elas têm fundamento dentro das proposições de cada um dos senhores e da senhora vereadora. Nós entendemos isso e temos a convicção de que o Executivo, a partir desse exercício de 2017, pensou numa nova reestruturação da sua equipe no que tange aos quadros comissionados. Nós tivemos em 2007 uma eleição onde tivemos um grupo de partidos políticos e que se tornaram vencedores através da vitória do prefeito Balim, juntamente com o seu vice Bira Teixeira. E naquela época existia uma estrutura de cargos em comissão. E esse novo grupo que assumiu o município, entendendo de fazer algumas alterações, dentro de um processo de transição, elaborou um novo projeto e que também veio à Câmara no início de 2018 e que foi aprovado até o período de recesso parlamentar nosso, até o dia 15 de janeiro. Impacto financeiro, e eu entendo que seria pertinente que o Executivo até o encaminhasse dentro dos próprios projetos, porém quero fazer uma ressalva. Nós temos assessoria parlamentar dentro do quadro do Parlamento Municipal, cada vereador tem o seu assessor. Nós temos uma secretaria técnica do Parlamento Municipal, e que tranquilamente poderia ter sido feito por cada um dos senhores e da senhora vereadora, com a documentação que está anexa ao processo, considerando aquilo que existia e aquilo que está sendo proposto. E essa redução, ela é pública, porque esses documentos se encontram à disposição de cada um dos senhores, da senhora vereadora e da comunidade que hoje está nos prestigiando. Bom, existem alguns equívocos internos dentro do projeto. Pois bem, que se assim existirem, podem ser corrigidos ao decorrer do tempo. Mas que efetivamente o gestor, o novo gestor, possa ter a possibilidade, dentro daquilo que é a sua projeção de gestão, de implementar a sua política pública. A questão da discussão dos cargos em comissão, de quantidade, isso vai ser uma discussão eterna. Não é só no município de Ivi. Uns entendem ser poucos, outros entendem ser bastantes. Mas eu quero fazer referência àquilo que eu comentava anteriormente. No governo 2008, 2011, 2012 e 2016, nós construímos, e eu estava enquanto vereador, governo também, o vereador Adalberto estava também enquanto representante do Poder Executivo, até porque exerceu as atividades no Executivo, e estava inclusive dentro do grupo de transição que elaborou o novo projeto dos quadros em comissão para aquele período. Trabalhou junto com a equipe do Partido dos Trabalhadores, que efetivamente tinha a vontade de implementar a sua política pública no que dizia respeito aos cargos em comissão. Mas eu quero ser bem claro, até porque não entendo um alarde tão grande, se alguma correção efetivamente tem que ser feita, que seja feita. Essa é uma estrutura guarda-chuva. Isso não quer dizer que o prefeito Valdir tem falado isso nos meios de comunicação, que a implementação de todos esses cargos de comissão não seja num primeiro momento, isso será gradativo. Agora, algumas questões legais, e eu concordo, vereador Busnello, que se efetivamente tem que ser efetuada, e isso nós vamos levar ao chefe do executivo, se alguma distorção dentro do projeto com relação à questão do quadro de idade, com relação a alguma descrição do quadro nos seus anexos tem que ser resolvido, muito que bem, nós vamos fazer sim essas retificações, até porque a equipe técnica que trabalhou em cima deste projeto buscou subsídios em outros municípios, inclusive, que também têm essas estruturas. Então, acho que é tranquilo, nós podemos, de uma forma de dar, quem sabe, a possibilidade dessa nova estrutura, construir com o executivo para que possa implementar gradativamente esses cargos em comissão, fazer com que nós possamos ter, sim, essa estrutura, que é de vontade política, sim. E a votação, inclusive, daquele primeiro projeto nosso que foi votado, não venho dizer aqui que nós não tivemos tempo de analisar. Quem votou favorável votou por uma questão de vontade política, e quem votou contrário foi atrasando os seus motivos, dizendo que isso poderia até ter tido uma decisão judicial, mas também foi uma decisão política. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Está em discussão ainda o projeto de lei 035. Com a palavra o vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade de prestigia, meu bom dia a todos. Faço uso da tribuna, senhor presidente, para esclarecer alguns pontos aqui do projeto que me causam estranheza. E eu não vou entrar nem no mérito da questão de valores e muito menos de questão de quantidade de CCs, porque isso faz parte da administração e o gestor municipal tem total liberdade de escolher e quantos ele achar melhor e lotar esses cargos nos seus devidos postos. O que me causa estranheza é, primeiramente, o modo como é conduzido esse processo. Afinal, nós temos hoje uma sessão extraordinária onde nós somos impossibilitados de pedir até vistas do projeto. E nós tivemos apenas 2 dias para discutir alguns pontos que já foram tratados aqui em tribuna, no meu ponto de vista, no ponto de vista de demais colegas, faltam ou estão errados perante a lei. E nós aqui, tratando de uma casa legislativa, temos que trazer os projetos e votá-los conforme a lei determina e com tranquilidade jurídica para tal. E trago aqui para vocês, se me permitam ler, um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 111 de 2000, que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. 101, desculpa. 101 de 2000. Que diz, no seu artigo 16, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento de despesa deve vir acompanhado de estimativa do impacto financeiro do exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 anos subsequentes. E como está claro para todos, nós não temos um impacto financeiro e nós não sabemos o quanto isso vai economizar, como alguns dizem, ou vai gastar mais na gestão municipal. Não estou entrando aqui no mérito de números, de cargos e nem de valores. Estou entrando no mérito da legalidade de um projeto que nós temos que votar de forma correta. Então, como foi bem dito há instantes atrás pelo colega Barrichello, está aparecendo que temos problemas.
Vossa Excelência, me permite uma partezinha? Apenas para esclarecer e contribuir com Vossa Excelência e também com o plenário. O impacto financeiro, segundo a legislação, somente é necessário quando ela aumenta a despesa. Aí tem que trazer o impacto financeiro para comprovar da onde está saindo este recurso para aquela situação. Quando diminui, não há necessidade legal de vir impacto financeiro. É por isso que não veio. Então não tem nada a ver com ilegalidade, o projeto é legal, e não veio por essa razão que eu estou colocando aqui para contribuir com Vossa Excelência.
Obrigado. Eu, particularmente, não pude entrar em contato com o Executivo para eles poderem nos esclarecer alguns pontos do projeto que são duvidosos, como o próprio vereador Barrichello diz, que é da bancada do PDT. Então, por esse motivo, por perceber que temos alguns problemas nesse projeto, eu não me sinto confortável de votar favorável, por isso meu voto será contrário. Obrigado, senhor presidente.
Está em votação o projeto de lei 035. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto com 4 votos contrários e 9 votos favoráveis. Esse aqui é o 036. Projeto de lei 036 de 2017. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 036 de 2017. Natureza projeto de lei. Autor Poder Executivo. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, revoga leis que menciona e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marco César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Edmilson Franco Mastella, vereador-relator, Darcy Preto da Silva, vereador, e Jorge Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Claudimiro Gabi Pezeta, vereador-relator, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, e Marco César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Costinhas Mansky, vereador-presidente, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora vice-presidente relatora, César Busnello, vereador, João Pedro Monteiro, vereador, e Rubem Carlos Jaglin, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 036. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei com 9 votos favoráveis e 4 votos contrários. Projeto de lei, processo 037 de 2017, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 037 de 2017, natureza, projeto de lei, autor, poder executivo. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juiz, geração, de meia geração, revoga leis que menciona e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marco César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Maturano Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Edmilson Franco Mastella, vereador-relator, Darcy Preto da Silva, vereador, e Jorge Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente. Claudimiro Gabi Pezeta, vereador relator. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador. E Marcos César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Costins Mansky, vereador presidente. Alexandra de Freitas Lemos, vereadora vice-presidente relatora. César Busnello, vereador. João Pedro Monteiro, vereador. E Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 037. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 037 com 9 votos favoráveis e 4 votos contrários. Projeto de lei processo 038 de 2017, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 038 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí de Maze, revoga leis que menciona e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Edmilson Franco Mastella, vereador relator, Darcy Preto da Silva, vereador, e Jorge Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Claudimiro Gabi Pezeta, vereador relator, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, e Marcos César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cossins Mansky, vereador-presidente, Alexandra de Freitas Lemos, vereadora, vice-presidente, relatora, César Busnello, vereador, João Pedro Monteiro, vereador, e Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 038. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto com 9 votos favoráveis e 4 votos contrários. Projeto de Lei 094-2017, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 094 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Recepciona o valor do piso nacional do magistério público reajustado a partir de 1º de janeiro de 2017 pelo Ministério da Educação aos vencimentos dos servidores investidos em cargos efetivos integrantes do quadro do magistério público municipal, titulares de cargos efetivos de professor, emprego públicos de professor regidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT, aos contratados temporariamente em funções de professor, aos inativos e pensionistas e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador, vice-presidente. Edmilson Franco Mastella, vereador relator. Darcy Preto da Silva, vereador. E Jorge Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Cláudio Miro Gabi Pezeta, vereador-relator, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, e Marco César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Costinhos Manski, vereador-presidente, Alexandra de Freitas Lemes, vereadora, vice-presidente e relatora, César Busnello, vereador, João Pedro Monteiro, vereador, e Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 094. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 094 por unanimidade de votos. Quero agradecer aqui aos nobres colegas vereadores e vereadora que atenderam o pedido da casa, da mesa diretora, em nome da mesa diretora, e ao prefeito Valdirec, por participarem dessa sessão extraordinária, onde foram votados esses projetos que acabaram de se finalizar com o projeto do aumento do IPC dos professores. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão extraordinária.